Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, internet. É um prazer falar com vocês, internet. Começa aqui, muito boa tarde, mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2016. Todas as informações do Brasil, de Sorocaba e do mundo de maneira rápida e direta para você. Hoje tem Brasil e Colômbia em Manaus. São Paulo próximo de acerto com atacante do Paraná. Corinthians anuncia novo patrocinador. Gabriel Jesus vai viajar em jatinho de Paulo Nobre para jogar o clássico pelo Palmeiras. Santos oferece novo contrato para o goleiro Vladimir. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Lembrando que até meio de 10, veiculamos no rádio horário eleitoral obrigatório. Mas o noticiário esportivo segue sendo transmitido aqui pela World Wide Web, pela internet. Rio de Janeiro, a sede da CBF, a sede dele, Rodrigo Vigan.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Tô com muita ansiedade e expectativa para saber como é que vai se comportar o time do Tite, a seleção brasileira do técnico Tite, logo mais à noite contra a Colômbia em Manaus. Afinal de contas, fui positivamente surpreendido no 3-0 sobre o Equador em Quito, lá no topo do morro. Agora, uma seleção com menos força e mais qualidade. É o time da Colômbia, que tem Cuadrado, tem James Rodríguez, tem Baca, tem bons jogadores. Será que o Brasil vai se complicar? Ou jogando em casa? Vai ser a primeira partida do Tite como técnico da seleção brasileira em casa, ao lado da torcida, com apoio, vai deitar e rolar, atropelar para cima dos colombianos. Eu, particularmente, espero um jogo difícil, complicado e duro. O técnico Tite vem falando em construir um padrão. Ele viu um padrão erguido na partida contra os equatorianos e agora quer subir um pouco de patamar na partida contra a difícil seleção da Colômbia. O time é o mesmo que venceu o Equador por 3-0 no topo do morro. A única mudança é o capitão. Nessa história da capitania rotativa, do rodízio da capitania, em vez de Miranda, hora e vez do experiente Daniel Alves, 10 anos de seleção brasileira desde 2007, desde aquela Copa América na Venezuela, que eu estava lá acompanhando ao vivo e a cores. Vamos de imediato ouvir o técnico Tite da seleção brasileira falando da partida contra a Colômbia, do ambiente leve que ele tenta criar dentro da seleção brasileira para que os jogadores possam fluir dentro de campo, e revela também que não espera porrada, pancadaria, marcas dos últimos jogos entre Brasil e Colômbia desde a Copa do Mundo Zúñiga/Neymar de 2014.
Um bom ambiente de trabalho, ele potencializa o lado profissional. Isso é uma convicção minha. Se o ambiente ele for pesado, e os resultados também, claro que ajudam. É evidente que ajudam, mas se tu tiver isso em mente, tu vai estar sempre mais próximo e analisar o processo, o jogo, a qualidade do atleta, a qualidade do treinamento, o equilíbrio emocional, para depois acontecer. Então, faço sim e tenho como convicção um bom ambiente de trabalho. Da Colômbia, é uma equipe muito equilibrada, mas ela vai ter dois jogadores, eu acredito, de armação, quatro jogadores no meio campo, com dois jogadores mais agudos. Porque entenda, e o Pekerman vem ao longo do tempo, sendo essa equipe equilibrada, que flutua com o James, com o Baca, com a velocidade Cuadrado, com a vinda dos dois centrocampistas, os dois médios, não sei como vocês chamam, o trinco, como chama, o português chama, de ter essa busca de equilíbrio. Mas um futebol bem jogado. E não vejo assim esse lado de vai estar briga, competição, vai jogar. As duas são muito tinha muita qualidade nas duas equipes.
O técnico Tite pediu para os seus jogadores valorizarem bastante a posse de bola, sem se arriscarem na primeira e na segunda linhas. Agora, o mano a mano, individualidade, um contra um no terço de campo, como gosta de dizer o Tite, está liberada. À la vontade, Tite espera poder surpreender a Colômbia nesta terça-feira, mas também acha que não vai encontrar tantos espaços, tanta moleza como na altitude de Quito.
Então a gente tem muita consciência porque venceu também. Talvez não imaginássemos que nós fomos em termos competitivos, em termos de organização, de aplicação sem bola, tanto quanto nós fomos. E no primeiro tempo e no segundo tempo fluiu, aconteceu. Apesar de já no primeiro tempo nós temos tido a oportunidade de sair na frente. E às vezes eles deixavam três jogadores, às vezes até um quarto na frente para apostar no erro do nosso passe para procurar contra-ataque. E nós acertávamos o passe e tínhamos a possibilidade de finalizar essa jogada. Para não dar essa... Então o Equador ele também, taticamente, daqui a pouco ele... Não acredito que vai ser assim contra a Colômbia.
Ah, então o Tite, que vai mandar a campo nesta terça-feira. Brasil e Colômbia eliminatórias, total cobertura da Jovem Pan. Alisson, Daniel Alves, Miranda Marquinhos e Marcelo. Que bela linha de defesa, hein? Casemiro, Paulinho e Renato Augusto abertos na frente. Willian e Neymar, homem de referência, Gabriel Jesus. Toques rápidos sobre os clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo está rezando para que o Paulo Guerreiro anuncie logo a aposentadoria da seleção peruana e sirva exclusivamente ao rubro-negro carioca, que nesta quarta-feira joga contra a Ponte Preta. Tem que fazer o serviço e secar o Palmeiras contra o São Paulo. Fluminense e Botafogo se preparam para o clássico vovô. Fluminense sonhando com G4 e o Botafogo querendo se afastar cada vez mais da zona da degola. E o Vasco da Gama quer vencer o Oeste. Precisa vencer o Oeste. São 5 jogos de jejum no próximo sábado em São Januário para não ter a liderança da Série B ameaçada. São informações do futebol brasileiro e carioca aqui na Jovem Pan do Rio. Rodrigo Viega.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
De 7 em São Paulo, em todo o planeta, pela internet. Copa Babalu Jovem Pan com ele, André Ranieri.
Copa Babalu Jovem Pan a todo vapor e nesta segunda-feira no Colégio Miguel de Cervantes, muitas partidas movimentaram a competição. O Anglo Morumbi goleou o Marquês de Monte Alegre por 3-0. Oswald de Andrade 2, Etec Guaraci Silveira 1. O Albert Sabin foi apertado, empatou no tempo normal por 0-0 e nas penalidades, melhor para o Albert Sabin, que venceu o Lineu Prestes por 4-3. Miguel de Cervantes, os donos da casa, que foram eliminados na primeira fase no ano passado, dessa vez estrearam com vitória, 4-0 sobre o Colégio Criativa. O Colégio Torricelli derrotou o IENEC por 3-1 e o professor Dogival Barros Gomes, 4-2 sobre o Colégio Decisão. Mais uma partida que aconteceu nesta segunda-feira no Colégio Miguel de Cervantes, goleada. Santo Ivo 11-0 no Advir e pelo feminino, goleada também do Colégio Rainha da Paz, 4-0 sobre o Castanheiras. A Copa Babalu Jovem Pan dá uma pausa e volta na quinta-feira com várias partidas acontecendo no Colégio Pueridomos.
Meio-dia e 8 em São Paulo, eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018. As eliminatórias sul-americanas, sou louco por ti, Seca Cardoso.
A bola rola nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia 2018 nesta terça-feira. Além de Brasil e Colômbia, a bola rola às 21h45. Temos mais 4 partidas. Às 8 da noite tem Venezuela e Argentina, Uruguai e Paraguai. 8h30, a bola rola para Chile e Bolívia. Fechando a oitava rodada, às 11h15 da noite tem Peru e Equador. A classificação está assim: primeira colocada, Argentina, 14 pontos. Uruguai é o segundo com 13. Também com 13 aparecem Colômbia e Equador. Na quinta colocação, aparece o Brasil com 12 pontos, os mesmos 12 pontos do Paraguai. O sétimo é o Chile com 10 pontos. A Bolívia é a oitava com 6 pontos. O Peru é o nono com 4 pontos. E a Venezuela é a décima colocada com apenas 1 ponto.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Esse é o Jornal de Esportes da Jovem Pan, agora ao vivo também na rádio. Os primeiros 10 minutos do programa, você sabe, são transmitidos apenas na internet, devido ao horário eleitoral obrigatório. O São Paulo Futebol Clube com você, Márcio Espímpolo.
O São Paulo continua se preparando para o clássico contra o Palmeiras, jogo importante, o time está na parte de baixo da tabela e precisa da recuperação. O goleiro Denis reconhece a pressão que o time vem sofrendo, mas só com vitórias vai melhorar esse quadro.
Jogar em clube grande, você sempre vai estar pressionado por resultados. Acho que a única forma dessa pressão passar é só resultado, é só a equipe voltar a vencer, que essa pressão ela vai diminuindo.
Sinal de alerta ligado pela proximidade da zona do rebaixamento?
Não, o sinal de alerta ele é aceso o campeonato inteiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo. Mas eu estou preocupado mesmo é fazer um bom jogo na quarta-feira. A nossa equipe tem que fazer um bom jogo na quarta-feira, tem que jogar bem na quarta-feira. E só assim tudo isso vai melhorar.
Elogios ao Palmeiras, é o líder, o time é forte quando joga em casa.
O Palmeiras vem fazendo um grande campeonato, é líder há várias rodadas. Tem uma força muito grande dentro da sua casa. E é nessas adversidades que a nossa equipe cresceu também esse ano. Tivemos algumas dificuldades esse ano. É difícil falar, principalmente num clássico, qual time vai sair vencedor. O que nós prometemos é muito empenho para fazer um grande jogo.
Reconhece que o São Paulo está pressionado, mas o time precisa vencer.
Acho que a nossa equipe está entrando pressionada, independente de qual lugar que esteja jogando. Equipe grande, você precisa vencer em casa e precisa vencer fora. A maioria dos pontos que a nossa equipe perdeu foi dentro de casa. Precisamos aproveitar o nosso mando de campo. A nossa equipe, lógico que nós queremos entrar para vencer, principalmente sendo um clássico. Só que do outro lado, eles também querem vencer. Então, a única coisa que eu posso afirmar para você é o empenho. A equipe está bem concentrada e o mais importante é fazer um bom jogo.
Rodrigo Caio deve ficar à disposição para o jogo de amanhã. O técnico Ricardo Gomes ontem prestou depoimento em inquérito instaurado ainda em função da confusão, a invasão da torcida uniformizada ao centro de treinamento. O São Paulo deve ter Denis, Wesley, Lugano, Michael e Carlinhos, João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes, no ataque Kelvin, Luiz Araújo e Chaves. Diretoria está acertando com o Robson, atacante do Paraná, Série B, 25 anos, o Paraná fez 21 gols na competição, Robson participou diretamente de 16 e fez 8, 76% na participação direta das principais jogadas, empréstimo até maio do ano que vem. Giancarlo, que estava no Vila Nova, já ontem apareceu no CCT, realizou exames médicos e será anunciado oficialmente, aguarda a apresentação.
Jornal de Esportes.
Estou mazio, esse é o meu segredo. Estou mazio, pra você comer sem medo. Estou mazio, pra comer na casa do sogro. Estou mazio, ainda vai querer de novo. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão. Estou mazio, alívio imediato e boa digestão. Pode pôr tempero, pimentinha e pimentão.
Estou mazio, pra você comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Meio-dia em 14 em São Paulo, meio-dia em 14 em Santos, Santos Futebol Clube. Com ele, Rafael Febas.
Ouvinte da Pan, o Santos enfrenta o Inter nessa próxima quinta-feira, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Para essa partida, o colombiano Copete é dúvida, tem dores na coxa direita. Então, por isso, o argentino Emiliano Vecchio é quem deve jogar na vaga do Copete. Dessa forma, o Santos deve entrar em campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca. No meio de campo, com Renato, Léo Cittadini, Lucas Lima e Vitor Bueno. No ataque, Emiliano Vecchio e o centroavante Ricardo Oliveira. Aliás, o zagueiro Gustavo Henrique conversou com a imprensa e falou: a equipe do Internacional é muito perigosa.
Assisti o jogo deles contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Eu acho que mudou bastante já do que vinha acontecendo. Eu acho que o novo treinador deles implantou a filosofia diferente. Então, acho que a gente tem que ir lá respeitando o Inter, mas sabemos que precisamos da vitória. Então, a gente vai lá para brigar por esse resultado também.
Esse é o garoto Gustavo Henrique. Nesse campeonato, o Santos tem 36 pontos, ocupa a quinta colocação, só um pontinho atrás do Corinthians. São 22 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Gustavo Henrique também fez a sua avaliação.
Primeiro turno a gente também começou mal, a gente não começou muito bem, e depois a gente recuperou, chegamos até a liderança. Então esperamos que com apoio do torcedor aqui dentro da nossa casa, fora de casa, a gente vai com certeza tentar dar o nosso melhor para conquistar os pontos.
Depois de enfrentar o Inter, o adversário será o Corinthians no próximo domingo às 16h na Vila Belmiro. Mas o zagueiro prefere pensar, é preciso calma. Primeiro o jogo do Inter, depois o jogo do clássico contra o Corinthians.
Eu acho que o torcedor do Santos nunca quer perder, né? Pro rival, ainda mais o Corinthians, nós jogadores também. Eu acho que primeiramente a gente tem que pensar no Inter, porque com certeza uma vitória contra o Inter nos dá mais confiança para jogar contra o Corinthians. Uma derrota, a pressão já seria maior, até em relação com os torcedores. Então acho que primeiramente contra o Inter a gente tem que ir lá focado e conquistar os 3 pontos para depois sim pensar no Corinthians e ir confiante para jogar contra eles.
Este é o garoto Gustavo Henrique sobre o clássico contra o Corinthians no próximo domingo às 16h. Aliás, para essa partida o Santos aumentou o preço dos ingressos. De 40 foi para R$80, o preço mais baixo das arquibancadas superiores. Portanto, ficou sim mais salgado o valor do ingresso. São as informações do Santos. Enfrenta o Inter na próxima quinta-feira em Porto Alegre.
Meio-dia 17 em São Paulo, não sei quanto deve ser em Manchester, mas também não sei quanto vai ganhar Pepe Guardiola. E quem conta é ele, o homem, o mito, o contador, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, Pepe Guardiola é o técnico mais bem pago do mundo. Nesta terça-feira, o jornal britânico The Telegraph divulgou lista com os treinadores de melhor remuneração no futebol. E o espanhol do Manchester City aparece no topo. Ele é seguido de Carlo Ancelotti, do Bayern de Munique, e de José Mourinho, do Manchester United. A curiosidade é que os três comandantes foram contratados por suas equipes no início desta temporada. Falamos de futebol internacional aqui na Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia 18 em São Paulo e, claro, meio-dia 18 em Itaquera. Embora o Fausto Favara ache que é longe, é outro fuso horário, não. É no mesmo fuso horário de São Paulo e Itaquera. E de Itaquera vem ele, André Ranieri e o Corinthians.
Fala, Mauro Metti. Muito boa tarde a você. Ótima. Boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. O Corinthians, ele segue se preparando para essa partida diante do Sport, né? Quinta-feira na Arena Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que segue no G4 da competição, neste momento aparece na quarta colocação e está a 6 pontos do seu Palmeiras, que é o líder do Brasileirão. O Corinthians que vai ter algumas mudanças para essa partida. A principal delas, Wilson, vai ter uma oportunidade na zaga. O Balbuena está suspenso. O zagueiro paraguaio foi expulso na partida diante da Ponte Preta e por isso não poderá jogar, Wilson tendo então uma oportunidade. Uma outra dúvida no ataque, né? O Guilherme, ele não treinou nos últimos 3 dias, tem um desconforto muscular e virou dúvida para essa partida. Caso o Guilherme não tenha uma oportunidade, o Luca deve ser o titular. Havia uma expectativa que o Gustavo, né, o Gustavo Adebayor, ou o Gustagol, que foi comprado, né, junto ao Criciúma na Série B, ele já fizesse a sua estreia, mas pelo menos menos por enquanto, o Gustavo vai ficar no banco de reservas e vai ser uma alternativa ao técnico Cristóvão Borges. Uma outra dúvida é na lateral direita. O Fagner está com a seleção brasileira, teoricamente ele teria condições de jogo na quinta-feira, né? Mas o Corinthians, depois desse jogo de quinta, terá um clássico, então o Fagner poderia inclusive ser poupado pelo técnico Cristóvão Borges e está melhor no clássico do final de semana diante do Santos na Vila Belmiro. Com isso, Léo Príncipe teria uma oportunidade. Jovem jogador da base que foi titular na partida diante do Fluminense pela segunda vez, foi muito bem e ele conversou com a imprensa, né? O Léo Príncipe, jovem jogador, ele disse se o Corinthians está usando mais os garotos da base, né? Tem o próprio Pedro Henrique, tem muitos jogadores surgindo, Guilherme Arana, que foi muito bem no ano passado. O Léo Príncipe fala sobre isso.
Tá melhorando, né? A torcida cobrou muito, a diretoria, mas aos poucos dá pra ver que tá melhorando. Temos 9 jogadores, se não me engano. Então, por necessidade e por qualidade, a base tá subindo e tá comprovando que pode ser usado.
E o Léo Príncipe também falou se não é melhor para o Fagner dar uma descansada na quinta-feira, ficar 100% para o clássico do final de semana e ele, Léo Príncipe, ter mais uma oportunidade.
É claro que eu sempre vou querer jogar, né? Como todo jogador quer ser titular para poder jogar. Mas se o Fagner quiser jogar e tiver condições de jogar, é claro que ele vai ter oportunidade. Como jogador de seleção brasileira, eu vou aceitar com maior tranquilidade.
E ele também fala sobre essa partida difícil diante do Sport na quinta-feira na Arena em Itaquera.
Um time que vem forte no campeonato, né? Eles são um time muito, muito fechado, muito unido. Mas a gente vai jogar em casa, a gente tem apoio da torcida. Eu acho que vai ser um jogo bom para a gente poder sair com a vitória.
A base vem sendo muito aproveitada no Corinthians e o Léo Príncipe fala sobre os jogadores de ataque, né? O Corinthians tem uma carência no ataque, não teria ninguém na base que poderia ser aproveitado no ataque do Corinthians?
Tem o Gabriel Vasconcelos, que vem sendo sempre artilheiro, tem o Isaac, que não tem oportunidade, tem o Léo Jabá. Mas aí depende da oportunidade deles e aproveitarem. Quando eles tiverem a oportunidade de jogar, e tem que fazer o que eu fiz, né? No caso, poder aproveitar e corresponder.
Esse Léo Príncipe, lateral direito do Corinthians. Portanto, daqui a pouquinho, na parte da tarde, o Corinthians segue essa preparação para o jogo de quinta-feira diante do Sport na Arena Itaquera, que era uma vitória para se aproximar ainda mais do Palmeiras, que é o líder da competição, Mauro Betting.
Este é André Ranieri, este é o Corinthians e este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Economia na Jovem Pan. Oferecimento aplicativo Porto Seguro Alto. Guincho e serviços para sua casa, sempre à mão.
Hoje foi divulgada a ata da última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, quando o comitê, mais uma vez, decidiu manter a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. E entre as justificativas para manutenção de juros tão altos está a necessidade de confirmação de uma trajetória melhor da inflação, e os últimos índices têm mostrado ainda uma resistência muito forte por pressões que vêm do grupo alimentação e também por uma certa resistência num comportamento melhor de determinados grupos de preços. A gente tem falado aí de alguns preços que têm subido, demonstrando uma certa recomposição de margem das empresas, que diante da queda de movimento vinham segurando aumentos, inclusive repasse de custos mais altos já há bastante tempo. Então a inflação teria de cair num ritmo mais acelerado para que abrisse espaço para uma redução dos juros. Mas não é só isso, o Banco Central continua cobrando o ajuste das contas públicas, que pode estabelecer um clima de maior confiança no andamento da economia, pode facilitar o controle da inflação. Aí depende muito do Ministério da Fazenda e da própria capacidade política de o governo avançar com as medidas que vem propondo para viabilizar um desempenho melhor das contas públicas. E o Banco Central ainda quer confirmar a recuperação de credibilidade. Durante muito tempo, no governo anterior, o Banco Central foi meio que utilizado como instrumento de estímulo à atividade econômica, manteve juros baixos demais no momento que a inflação já começava a ficar mais pressionada. No ano passado tivemos um descontrole, a inflação chegou a quase 11%, e agora este Banco Central quer mostrar que está atento, que tem uma postura mais austera para tentar cumprir o compromisso que assumiu desde o início, com a nova direção, de fazer com que a inflação caminhe para o centro da meta, que é 4,5%. Lembrando que a projeção média do mercado financeiro para a inflação de 2017 ainda está um pouco acima dos 5%. Então, são esses os fatores que estão influenciando aí a política de juros implementada pelo Banco Central. O mercado continua contando com a possibilidade de alguma redução da taxa Selic, ainda que seja na última reunião deste ano do Comitê de Política Monetária.
Pai, falta muito pro guincho chegar.
Não, filhão. Olha só, papai vai fazer uma mágica pro guincho aparecer naquela curva ali, ó. Fica olhando. Eu vou apontar o meu celular mágico e... tcharam!
Olha, mãe, um guincho!
Júlio, como você sabia?
Ah, chamei pelo aplicativo da Porto, amor. Dá pra acompanhar o trajeto do guincho na tela do celular. Ó, e não é Júlio, é... Julio, el gran mágico!
Aplicativo Porto Seguro Auto. Guincho e consertos pra casa, num toque. Baixe agora. Para mais informações, consulte seu corretor.
Hoje tem seleção brasileira na Jovem Pan. Depois de vencer o Equador na estreia do técnico Tite, o Brasil encara a Colômbia em busca da liderança nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A partir das 21h, você não perde um lance desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Futebol Jovem Pan, um show de informação e opinião. Oferecimento, proibida puro malte. Para quem gosta do melhor, é gostosa demais. Beba com moderação. Loja 100. Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo, agora é sua vez. Passe nas Lojas 100 e pense em você. E Doril. Tomou o novo Doril até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Seria importante.
Jovem Pan.
Eu agradeço.
Fred Júnior, pois é, quem tá apresentando? Sou eu mesmo. Fred Júnior e Palmeiras. Amanhã tem choque rei na Jovem Pan. Palmeiras e São Paulo. Tudo bem, Fred Júnior?
Tudo bem, Mauro. Boa tarde a você, ouvindo da Pan, no Jornal dos Esportes. Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira. A Jovem Pan transmite com o Nilson César. Mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Só torcedores palmeirenses, né? É a regra que vigora no estado, em clássicos. Só o torcedor mandante, só a torcida mandante presente neste clássico entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras sabe um jogo fundamental na sua briga para ficar na liderança e quem sabe abrir pontos e outros adversários que terão desafios fora de casa. Um exemplo, o Grêmio e o próprio Santos. E o Palmeiras pode abrir pontos importantes para esses rivais no título do Campeonato Brasileiro. Gabriel Jesus, o Palmeiras conta com ele. Terá um jatinho do presidente Paulo Nobre aguardando no aeroporto de Manaus para retirar o jogador e vai direto para São Paulo, retornando, indo para a concentração do Palmeiras para descansar, se preparar, se alimentar para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. E aqui na Jovem Pan, o Zé Roberto fala sobre isso, né? 19 anos deve aguentar, sim, por que não jogar na terça hoje pela seleção brasileira e na quarta pelo Palmeiras?
Com certeza, com 19 anos eu jogava um jogo num dia, outro jogo no outro, muitas das vezes. Eu lembro, eu quando tinha essa idade, eu tava com gás pra pau pra toda a obra. E o Gabriel Jesus eu não vejo diferente. Ele tem muita vitalidade, muita força. E sem sombra de dúvida, ele vai jogar na terça. E o Palmeiras com certeza já está... cuidando, né, da logística para que ele possa vir direto para a concentração, para o jogo, se iniciar, se ir para o banco, se entrar no segundo tempo. Eu não sei, o que eu sei é que com certeza ele vai estar com gás para nos ajudar nesse jogo.
E ainda sobre esse fato do Gabriel Jesus ficar à disposição para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. O que o Palmeiras tem que fazer, o que seria feito, o Zé Roberto é experiente, pode falar a respeito, o que seria importante para o Gabriel Jesus chegar, não vai chegar inteiro, mas chegar bem para o jogo contra o São Paulo.
Perante os fisiologistas, os clubes, né, os profissionais da área, normalmente, após um jogo, você precisa ter uma recuperação de 48 horas, né, após o jogo, para você estar totalmente recuperado para voltar a exercer a função, no caso, jogar um jogo de 90 minutos. Mas se tratando de um caso especial como o do Gabriel Jesus, que é um jogador muito jovem, né, 19 anos ainda, terminando uma partida, é claro que a logística, né, o clube vai estar apto a fazer essa logística para que ele possa, após o jogo, já vir direto para a concentração. Após o jogo, sem sombra de dúvida, para que acelere essa recuperação, com certeza é você fazer uma boa alimentação. Claro que o descanso, né, já no voo, chegando no hotel, até porque o jogo vai ser só à noite, então tem o dia todo para estar descansando, tomar aquilo que a nossa Alessandra, né, que é a nossa nutricionista aqui no campo, que passa também aquilo que pode acelerar o metabolismo numa boa recuperação. Eu acho que isso tudo são coisas que o Palmeiras tem já muito direcionado e nessa parte está muito bem equipado com esses profissionais, né? Então, o que vai ajudar o Gabriel Jesus saindo de um jogo e chegar para jogar na quarta-feira, com certeza são esses requisitos que com certeza o Palmeiras tem para oferecer para ele e para qualquer um outro jogador que venha passar por um momento como esse, né, dele, de sair de um jogo e ir para a concentração para jogar um outro jogo no outro dia.
O Mina treinou, o zagueiro colombiano, Barrios pode ser a novidade entre os relacionados, o Moisés, por enquanto, é dúvida, mas tem grande chance de jogar, sim, esse clássico contra o São Paulo, o volante Moisés, Mauro Betting.
Esse Fred Júnior. E esse também, Nilson César, o nosso Nelson Rubens. Acaba agora o Jornal de Esportes da Jovem Pan. E Vanderlei Nogueira, tem que ter paciência, vai apresentar agora o Esporte em Discussão, que hoje promete que não tem pra ainda.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707, 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.